UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
O projeto Domingo no Museu promove apresentações musicais em um dos cartões postais de Belo Horizonte, o Museu de Arte da Pampulha. Quem estreia a temporada deste ano é o músico mineiro Pedro Moraes. Neste fim de semana, o cantor e compositor traz para o público músicas do álbum Vertigem, seu trabalho mais recente. Conversei com Pedro Moraes e você confere agora a entrevista.
Como que você ingressou na carreira musical? Você sempre quis ser músico?
Meu trampo é um lance assim que veio acontecendo, sabe? A vida foi direcionando para esse caminho. Em nenhum momento eu tive. Aliás, minto, teve um momento na minha vida que eu decidi ser músico, que realmente foi uma coisa. Viver profissionalmente disso, né? Que foi no período que eu estava fazendo vestibular. Eu senti que eu já vinha trabalhando com música há pelo menos uns 3 anos. Eu adolescente, né? Tocando na noite, e bandas, experimentando milhões de coisas, na música, viajando e tal. Eu já estava fazendo isso antes de fazer vestibular. E aí quando fui fazer vestibular, inclusive tentei vestibular na Letras aí, na Federal. No mesmo ano, nessa mesma tentativa, eu tentei música na UENG, que era um curso um pouco mais voltado para música popular e tal. E isso me interessou muito. Então eu entrei na faculdade de música por causa disso, por causa desse momento. Mas, na verdade, foi um pouco depois do vestibular. No período do vestibular, eu desisti de fazer vestibular, porque eu não ia escolher uma outra profissão só para, né, para dar um diploma para minha família. Minha família sempre foi muito tranquila quanto a isso. Eles me apoiaram desde sempre as minhas escolhas. Então, fez com que eu me sentisse também confortável para seguir, para experimentar uma profissão... uma profissão como a de músico, né? Que a gente está aí cada hora tocando em algum lugar, não tem uma obrigação necessária da escola musical. A escola musical é a vida, é a experiência na noite com as pessoas. Então tem muito disso, né? Assim, a música, ela, a gente se forma vivendo. A faculdade, é claro que a faculdade organiza as ideias e bota as coisas no lugar, mas é fundamental, em muitos casos, a faculdade é necessária para o cara exercer a profissão. No caso da música, ela é variável, porque a arte é uma coisa sem definições, né, onde a gente vai construindo o conceito no decorrer da vida. Então, por conta disso, eu entrei na música muito movido pelo prazer mesmo, sabe? Comecei a tocar, comecei a perceber que aquilo ali gerava renda. E aí os meus primeiros cachês foram pagando cinema, né? Sorvete com a namorada, essas coisas. Aí depois eu passei a comprar instrumento, equipamento. Na hora que eu fui ver, não tinha mais volta. Eu já estava dentro desse universo musical. E o melhor que eu podia fazer é me dedicar pra valer. E aí eu assumi a música como uma profissão mesmo na minha vida, e isso aí eu devia estar com, sei lá, 18 anos, 19 anos, entendeu? Então, de lá pra cá, as coisas foram acontecendo muito por conta dessa decisão interna também, de assumir o papel, né? Cara, eu vou fazer isso, eu vou viver disso, eu vou compor, vou fazer discos, eu quero viajar pra caralho. Todas essas coisas que envolvem esse prazer da profissão, eu queria, entendeu? Então, eu fui viver de música pra valer.
E o que você costuma ouvir? Tem algum cantor ou uma banda que te inspira?
Nossa, é difícil, né? Não dá pra falar de uma pessoa, assim, não dá pra falar nem de um estilo. Se fosse pra deixar a coisa mais definida, assim. Mas eu tenho ouvido muita coisa, tem muita coisa que mexe muito comigo mesmo, assim. Alguns sons eu não consigo parar de ouvir. Eu tô sempre, vira e mexe, eu tô ouvindo de novo, assim, né? O Caetano, por exemplo, é um cara que eu sinto que foi meio que meu pai musical. Eu ouço o Caetano desde os 8 anos de idade, de pegar o vinil. Eu, criança, aprendi a pegar o disco, botar na radiola. Essa experiência é sensorial, né? Ela é muito mais do que apenas ouvir. A gente está pegando numa coisa ali, num vinil, e tem a arte, tem todo um processo. Então o Caetano foi um dos caras que realmente ainda é muito referência para mim, até esteticamente, né, o tanto que ele se modifica, né, ele é um cara que está o tempo todo, como é que eu falo, meio que reformando o discurso, né, assim, ele vai, à medida que ele vai amadurecendo, cada hora que passa ele se arrisca mais, e eu acho que esse movimento de se arriscar, ele é muito bom, assim, ele é muito necessário na vida artística, sabe? Eu curto pra caramba o Rodrigo Amarante, por exemplo, eu acho massa o jeito de compor. Tenho ouvido muito Red Hot Chili Peppers nos últimos 2 anos, assim, eu dei uma mergulhada mesmo na obra dos caras, eu acho muito foda. Sou muito fã, tem um lance de canção que eles têm muito forte, ao mesmo tempo com a pegada rock, e tem um lance meio punk no meio, assim. Eu sinto esse tipo de informação que os artistas carregam, né, assim, sempre com todas as influências ali no som, isso aí vira uma fonte enorme de influência pra gente o tempo inteiro. Eu tenho ouvido mesmo muita coisa, assim, sabe? Aí tem a turma do Brasil aqui mais próxima, né, os independentes, assim, Graviola, Lixo Polifônico, a Ju Perdigão, que é uma queridaça, que eu até chamei pra gravar, pra cantar comigo no meu disco, é uma figura que eu sou fã mesmo, assim. Eu acho a Ju sensacional, o jeito dela cantar, o jeito dela interpretar e tocar, tudo, assim. Curumim, a Céu, o Russo Passapulso é um brother lá de Salvador que manda bem pra caralho. Esses caras todos estão o tempo todo na minha orelha, assim, tocando dentro do carro ou em casa, ou em festas. Sempre.
E você participou da mostra Cantautores, né?
Uhum.
Você pode contar como é que foi essa experiência?
Pô, foi bacana demais. O projeto da mostra Cantautores foi uma sacada, assim, do Luiz Gabriel e da Geninha. E desde que eles realizaram a primeira edição, eles vêm montando um mosaico, assim, muito interessante da composição, né? E trazendo nomes que não são, alguns nomes não são tão conhecidos do público, e isso faz com que a gente se surpreenda, né? Porque, afinal de contas, muitos compositores acabam mudando de destino, né? Mudando a rota, porque viver de música não é fácil. Então, realmente, a gente precisa de projetos como a Mostra Cantautores para mostrar o ofício lá na raiz da coisa mesmo, assim, sabe? Projetos como esse valorizam o papel da composição e muitos artistas são independentes ali, com um público pequeno até. Eu também estou num processo, né, constante ali de crescimento e de dedicação mesmo à composição. Então, para mim foi um convite sensacional, assim. Eu acho que o Cantautores devia ser um negócio que devia acontecer mais de uma vez no ano, porque ele brinda um lado da música que, de certa forma, anda meio esquecido, assim, que é esse foco na composição. Eu não estou falando dos artistas, eu estou falando das produções, dos produtores, né? A ideia de criar um projeto em que valoriza o compositor, exclusivamente o compositor, é uma ideia muito massa, né? Porque, afinal de contas, é o compositor que cria o conteúdo daquilo que a gente vai cantar aí o resto da vida, cantar para os filhos e participar de festas e ouvir, isso vai entrar de certa forma no inconsciente coletivo. Então, eu acho muito importante projetos como a Mostra Cantautores e eu fiquei muito orgulhoso de ter sido convidado.
Você está ouvindo o programa Noite Ilustrada pela Rádio UFMG Educativa e eu estou conversando com o cantor e compositor Pedro Moraes. Pedro, falando um pouco sobre a apresentação de domingo, como que foi feita a escolha do repertório?
Bom, eu, na verdade, nesse aspecto do repertório não está muito difícil, né? Eu tenho 3 discos e eu estou no meu 3º, então estou no processo de lançar esse disco por vários lugares, capitais, cidades do interior, principalmente no Brasil, né? Que é o maior mercado que a gente tem aqui na América Latina e eu estou fazendo show com o repertório maciço do Vertigem, que é o disco novo. E claro que tem músicas dos outros 2 discos, mas realmente eu toco o disco inteiro, assim, o Vertigem. Então já tem 1 ano e pouquinho aí que eu tô que eu lancei esse disco, então eu venho sempre fazendo as apresentações com banda baseada nesse repertório. O disco em si está um pouco diferente dos outros, ele é um disco que tem outros elementos ali que estão somados à minha personalidade, mas ao mesmo tempo é um disco que eu sinto assim, que é um disco que aponta para um outro lugar, sabe? Então está sendo uma experiência nova a cada show, ter contato com o público, e o feedback é legal, assim, de gente que não curtia meu trampo e agora está curtindo, de pessoas que curtiam e está achando meio barulhento, esse tipo de coisa, e é muito legal conviver com isso, porque é bom ver o tanto que as coisas são, o tanto que a vida é maleável, né? Nessas horas é que a gente percebe que todo mundo é muito diferente, as pessoas são muito parecidas, mas lá no cerne, assim, são pessoas muito diferentes, então a referência está sempre em modificação, em estado de modificação, e isso alimenta a gente o tempo inteiro. Eu acho isso sensacional e eu tô feliz pra caramba com o feedback.
E por que vertigens? Você vai causar vertigens no público? Como é que é isso?
Uai, não, na verdade, a vertigem é basicamente por conta de uma das músicas do disco, que é uma música que eu tava num momento de inquietação muito grande, assim, tava quase pra entrar no processo de produção mesmo, de gravação do disco, que eu tava muito aflito, assim, que eu queria músicas mais intensas, assim, eu tava querendo o disco é leve, né, assim, o repertório todo, o disco é, eu sinto a minha referência como dono da obra, assim, eu sinto que os discos anteriores são mais densos, eu acho que o Vertigem é um disco leve, mas de certa forma logo quando eu entrei no processo de produção do disco, eu sentia que eu precisava dar um pouco mais, assim. Eu chamei um amigo, um parceiro, que é figurão, assim, guitarrista, faz, inclusive é integrante da banda Falcatrua, ele também é filósofo, ele é um cara do caralho, assim, que é o Francesco Napoli. Inclusive ele tem um programa aqui, aí na UFMG Educativa, que chama Tropofonia.
Sim.
E eu chamei o Francesco porque eu queria criar umas coisas diferentes, assim. O Francesco tá sempre com projetos diferentes e ele é um cara que tá borbulhando de ideias e tal, e a gente já vinha ensaiando umas composições. Aí, quando a gente sentou para compor, a gente começou a descrever esse lado maior da inquietação do ser humano, né? E a descrição, ela beira o colapso, assim, nervoso, de um cara tá, por exemplo, tentando suicídio, entendeu? Então, não é tão dramático assim, mas eu digo que o que a gente tentou descrever ali é o camarada tentando descobrir aquilo que o faz feliz, assim, tentando caminhar para um lugar de felicidade para valer. Então, a felicidade às vezes não está nessa vida, né? Então a gente não dá para a gente ficar julgando. Então quando a gente começou a descrever a coisa do se jogar, né, a gente começou a perceber que tinha um lado sombrio nessa ação, assim, que tinha muito a ver, inclusive, com o suicídio. Ao mesmo tempo que se jogar na vida, se arriscar, pular de um precipício, significa também não ficar parado na mesma posição, não ficar esperando que as coisas aconteçam, correr atrás daquilo que te faz feliz. Então, assim, são dois extremos, é uma coisa meio que tem a ver com a dualidade da vida mesmo, entendeu? É ser triste, ser alegre e ser triste. Então, a Vertigem, a música Vertigem, que é a que dá título ao disco, ela fala muito dessa inquietação do camarada que estava ali desesperado, e ele sente que a redenção dele, o lugar dele maior é o mar. Então tem toda uma simbologia aí nas palavras que gera essa vertigem, né? Assim, o cara tá na beira do precipício, aí ele se desequilibra e cai. Então é uma brincadeira, assim. E o resto do disco, ele também, o fato de eu tá fazendo um movimento de até de rompimento estético mesmo com as coisas que eu vinha fazendo antes, de certa forma gera em mim uma vertigem, né? Então eu fico ali meio confuso, meio, nossa, vou mudar, vou fazer um negócio aqui diferente. Então é isso, assim. Parece meio dramático, assim, até romântico do ponto de vista que eu tô falando aqui é até meio romântico, mas é isso mesmo. É, quando a gente está criando e criando um novo projeto ou compondo, a gente está sempre se arriscando, sempre tentando se arriscar. E tem hora que a gente tenta se arriscar um pouco mais. Eu acho que esse disco é isso, é uma tentativa, sabe? De se arriscar.
E voltando um pouco na apresentação de domingo, o que você pensa sobre se apresentar em um museu, um lugar que normalmente não é usado para shows?
Pô, eu acho sensacional, assim. Eu acho que o museu é o lugar certo para shows, o contrário, assim. Eu realmente... As pessoas podem até não usar o museu para isso, mas o museu está recheado de informações, né, importantes para a cultura, sempre, assim. Então... Lá é quase que um templo da cultura mesmo. E o Museu da Pampulha em especial por todos os fatores, né? Arquitetônicos, o lugar na beira de uma lagoa, o projeto acontecer num domingo de manhã, né? Domingo de manhã, antes do meio-dia, que muita gente ainda está dormindo, está na balada. Então, assim, tem todo... Para mim, tem um lado muito simbólico, assim, e que faz com que esse projeto seja ainda mais especial para mim. Eu que já participei de outras edições com os discos anteriores, né, tocando os discos anteriores, estou feliz demais de abrir a temporada 2015 justamente com o meu disco novo, com Vertigem. Estou feliz de verdade, assim, o Museu da Pampulha, o teatro do Museu da Pampulha é oval, que acompanha a arquitetura ali, tem todo um planejamento estético maravilhoso, a plateia também está ali colocada de forma né, circular. É lindo, cara, é lindo. É tudo muito lindo. Estou muito feliz com o convite.
E você quer convidar os ouvintes?
Claro, pô, faço questão. Estamos lá domingão agora de manhã, às 11 da manhã, no Museu de Arte da Pampulha. E eu estou muito feliz, estou vivendo um momento muito feliz. E queria muito poder compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. Se você tá aí me ouvindo do outro lado, venha ouvir um som aí. Chega aí.
Tudo bem, Pedro. Muito obrigada pela sua participação no Noite Ilustrado e seja bem-vindo para voltar aqui na Rádio FMG Educativo sempre que quiser.
Pô, valeu. Será um prazer. Eu vou lançar um clipe daqui um tempo, daqui um mês até. E assim que tiver a data eu já... disponibilizo para vocês e faço questão de voltar para poder falar desse clipe. Pode ser?
Volta mesmo, Pedro. Muito obrigada, viu?
Obrigado a você. Vai.
Tchau.
Beijão.
Um abraço.
Você ouviu a entrevista com o cantor e compositor Pedro Moraes. Ele se apresenta neste domingo às 11 da manhã no Museu de Arte da Pampulha, que fica na Avenida Tarcílio Negrão de Lima, no número 16.585, na Pampulha. Outras informações em facebook.com/musicadopedro.
Se o mundo fosse como que se vê agora, quem sabe deveríamos compreender que não existe outro instante de viver senão aquele que se deu e foi embora. Quanto tempo segue engolindo a história? A gente vai tentando não se arrepender, mas é preciso te dizer que nessa hora existe uma manhã que acontece em você. Se nada faz voltar instante, é só porque queremos do presente o futuro. E sem demora, enquanto o tempo segue engolindo a história, a gente vai tentando não se arrepender. Eu sei, o único caminho é o de querer, e o que se quer é outro amanhecer. É o próximo desvio. é preciso te dizer que nessa hora existe um amanhã que acontece em você. Se nada faz voltar instante, é só porque queremos do presente o futuro e sem demora. Enquanto o tempo segue engolindo a história, a gente vai tentando não se arrepender. Eu sei, o único caminho é o de querer. Que se quer é outro amanhecer. Viver é o próximo desvio. Sei, o único caminho é o que se fez. E se nosso desejo fosse a lei, seria o precipício.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.